seja, o que, que ele falou para a gente? BIM não é só um software, né? A tecnologia, ele é um conjunto de processos, políticas e tecnologia. Dentro de tecnologia, a gente tem várias áreas de conhecimento. E dentro dessas áreas de conhecimento, uma é software. E dentro dos softwares, hoje a gente tem mais de 350 softwares já catalogados como BIM. O Revit é um deles. Então é uma sub-área de um pedaço de quase nada.
Fala, engenheiros e engenheiras, pegue sua trena, seu capacete, amarre sua bota e sente com a gente, porque vai começar mais um Papo de Engenheiro. Eu me chamo Yuri Frazão e no episódio de hoje vamos receber Lucas Bicalho para conversar sobre a implementação da tecnologia BIM na construção civil. Vamos entender os desafios, vantagens e as oportunidades geradas por essa tecnologia nos escritórios de projeto e no canteiro de obra. Além do nosso convidado, está comigo também para bater esse papo o engenheiro Luciano Reis.
Fala pessoal, estamos aqui para mais um episódio, dessa vez sobre BIM.
E no centro da nossa mesa está o nosso convidado especial, que é engenheiro civil, especialista em planejamento e controle de obras, com MBA em plataforma BIM, certificado PMB, Project Management Professional, professor de pós-graduação de BIM e Lean, e trabalha com execução de obras. Seja muito bem-vindo, Lucas Bicalho.
Valeu, Yuri. Obrigado, pessoal. Vamos embora falar sobre BIM.
Obrigado pela sua participação, Lucas, por ter aceito esse convite. E para a gente começar aqui o nosso papo, a gente sempre, como é de costume nos nossos episódios, a gente entender um pouco da trajetória dos nossos convidados. Então, conte um pouco para a gente da sua história dentro da engenharia e como você se tornou especialista em gestão de projetos, de obras, utilizando a tecnologia BIM.
Rapaz, tarde, bom dia, boa noite aí para a turma que está ouvindo o podcast, voltando do trabalho, né? Está em casa, está tranquilo, está ouvindo. E é bem interessante essa história aí de como que eu comecei na engenharia, sabe? É um pouco diferente, às vezes. E eu estava lá no segundo período, né? Eu já tinha trabalhado já com diversas áreas, mas nunca trabalhado dentro do setor da construção. Eu já tinha sido motoboy, tinha trabalhado como chapeiro, comprava vale transporte, revendia vale transporte, uma falta de experiência na área da obra. Eu já tinha trabalhado um bocado. E, assim, eu não tinha muita indicação também não, sabe? Para poder conseguir entrar no meio da engenharia. Só pergunta muito isso, né? Como é que você começou? Como que é o início, né? Porque tem muito estudante que tem essa dificuldade. E realmente, né? É uma dificuldade mesmo de se inserir no mercado, né? Entrar no meio. E aí, eu estava no segundo período e cheguei numa conclusão. Sabe? Eu não ia, né, naquele momento, mexer com cálculo. Não era minha praia. Né? Todo mundo ali, naquele negócio empolgado com cálculo 1, cálculo 2, né? Cálculo 1 na época, na verdade. E eu falei, não, esse negócio de cálculo não vai ser para mim, eu já entendi que eu não queria trabalhar com essa área. Eu falei, ah, então, se eu não vou trabalhar com isso, por onde que eu vou, né? Vou para a obra, tem que começar a ir para o canteiro de obra para poder começar a pegar a experiência. Essa ideia de conversar com quem já está formado sempre agregou muito valor para mim, sabe? Sempre peguei várias dicas. E aí eu fui tentar arrumar serviço. Só que chegava para poder pedir estágio, a pessoa falava, ó, não, você tá muito novo para poder conseguir estágio. Aí chegava o pessoal mais velho e perguntava, falou, ó, não deixa pro final, tenta arrumar estágio logo no início, senão você vai ficar muito, vai ficar muito tarde para você poder conseguir ele. Aí ia ficar naquela, igual uma bola de ping-pong, né? Parece quando você tá indo na prefeitura provar projeto, cada hora te manda para um lado. E aí, eu falei, não, peraí, eu tenho que começar. Indicação eu não tinha. Eu não conseguia entrar de estagiário. Como que eu ia fazer para entrar, né? Aí, como é que você acha, Yuri? Como é que você entra numa obra? Se você não tem indicação, se você não consegue estágio, como é que faz para poder começar numa obra?
Meter a cara aí, né, no risco, chamando parceiro aí para começar. Mas dificilmente aí, antes de formado, você iria conseguir fazer isso se não tiver um apoio de alguém, né, de uma empresa, de um outro engenheiro. Depois de formado fica sempre mais difícil.
Exato. E aí é sempre essa questão, depois de formado é mais difícil e antes de formado é mais difícil ainda, né? Então você fica num loop, né? E aí eu fui e falei, cara, quer saber de uma coisa? Como é que você entra em obra? Como é que começa em obra? Preciso o pessoal deixar os comentários aí depois. Como que ele começou, né? E aí eu fui meti as caras, que nem o Yuri falou, né? Comecei como servente de obra. Consegui uma oportunidade de entrar como servente numa obra. Só que nem eu comentei, eu nunca tinha trabalhado como servente. Trabalhei em várias coisas, mas como servente não. E eu era tão ruim de serviço, que no primeiro dia de obra, praticamente eu fui mandado embora. Cheguei para poder fazer a escavação numa boca de lobo, não tinha experiência nenhuma com aquilo, nunca tinha pegado uma chibanca. Aí o encarregado marcou com cal, logo no iníciozinho da manhã, no primeiro dia de serviço. Eu fui escavar. Na hora que eu bati a chibanca pela primeira vez no chão, eu não consegui arrancar uma grama de solo do chão. E aí o encarregado passou na mesma hora, viu aquilo ali, pegou na minha mão assim, botou a mão dele de baixo e a minha por cima, e apertou minha mão, falou, o que esse cara vai quebrar minha mão, o que ele vai arrumar? Aí foi, passou o dedão dele entre os calos da minha mão, e lisinho, não tinha nenhum calo. Só que viu isso, passou minha mão, sentiu assim, minha mão lisa, igual uma lisinha mesmo. Ele olhou pra mim e falou assim, ô meu amigo, isso aqui não é pra você não. Tá? Faz o seguinte, vai lá no RH e pega a sua carteira de trabalho, eu acho que não deu nem tempo de assinar ele ainda, de sujar ele. Você pode ir embora que isso aqui não dá pra você não. Aí, Yuri, nessa hora, o sonho de entrar na obra como servente e virar engenheiro, eu não tinha ido embora, não. Eu tinha entalado na minha garganta. Não sei se você já sentiu isso, né? Que você quer um negócio demais e, do nada, desaparece, assim, na sua frente, sabe? Foi o que aconteceu comigo. Acho que eu não chorei porque eu não tinha lágrima pronta. Eu engasgado, né? Parei. Chamei o encarregado, não, moço, vem cá. Pelo amor de Deus, pedi até para Deus. Eu tô fazendo engenharia, eu preciso desse trabalho, eu não tenho experiência e já tentei de várias formas e não consegui. Essa foi a única oportunidade que eu consegui para poder entrar, para poder começar. Me ajuda, me dá uma semana que eu aprendo isso aqui, moço. Pode ficar tranquilo. Ninguém lá saber, não. Eu aprendo uma semana, eu aprendo. Se não der, você me manda embora, não precisa nem de me pagar. Aí foi, virou pra mim e falou assim, ah, você tá fazendo engenharia, né? Eu falei, tô fazendo. Então é o seguinte, eu vou te dar uma oportunidade, vou colocar você de ponteiro, você topa? Aí na mesma hora eu topo. Aí foi, virou pra mim e falou assim, você nem sabe o que é ponteiro, pra que, como assim que você topa? Eu tinha imaginado que era alguma coisa de tirar esse de asfalto, de caminhão espargedor, que era uma empresa de infraestrutura. Aí falou, ó, ponteiro é o seguinte, você vai marcar as marmitas do pessoal de manhã, né? No início da manhã você vai marcar as marmitas e marcar o ponto para poder pedir lá no restaurante. E eu vou te pedindo para fazer umas medições aí, algumas coisas. Na hora eu fiquei feliz demais. E depois eu fui descobrir que a profissão era apontador de obra, né? E aí eu fui, né? Assim que eu entrei como apontador. Depois eu virei apropriador de obra, que aí é um gilete acima do apontador, mas eu já fazia mais medição e tal. Fazer medição semanal. Depois eu virei auxiliar de obra, auxiliar de engenharia. Eu voltei para estagiário. Depois eu voltei para a sessão técnica, né? Como auxiliar de engenharia, técnico de sessão técnica, técnico júnior, técnico pleno, engenheiro, júnior, engenheiro. Trabalhei em algumas empresas com BIM, com Lean, com automação de canteiro de obra e desenvolvimento de diversas metodologias de gestão. E hoje estamos aí com a nossa empresa, com a Bicalho Engenharia, trabalhando, como vocês já haviam comentado, né, com treinamentos, consultorias, implementação de BIM e de Lean voltado para dentro do canteiro de obra, né, trazendo as experiências que a gente adquiriu aí nessa caminhada.
Vamos logo dar uma introduzida aqui no nosso tema, o tema da nossa conversa, que sobre esse tal de BIM. Pode conceituar para a gente o que é o BIM, quando o BIM começou... quais são as diferenças do BIM para o trabalho que a gente faz atualmente, projeto.
Beleza, muito bom. Vamos lá. Ó, a sigla, né, BIM, Building Information Modeling, ou modelagem da informação para construção. Às vezes deixa a gente meio assim, ah, o que é isso? O que que isso faz, né? Como que isso pode ser aplicado? Mas, na prática, eu gosto muito de uma frase, né, que BIM é construir dentro do computador. BIM é construir virtualmente. O objetivo do BIM é você pegar a construção que vai ser feita lá no canteiro e você fazer ela agora dentro do computador. Por quê? Para que você possa prever os problemas, né? Aquele famoso na obra a gente resolve antes dentro do computador com um único profissional ou com um profissional de projeto. A grande verdade é que o que a gente faz hoje é um desenho técnico, né? O BIM dá a possibilidade de você construir lá dentro. Isso tem muita diferença, né? Algo que é uma representação técnica e algo que realmente vai ser construído, né, dentro do computador. Então, de forma geral, a gente pode entender inicialmente, né, em como uma construção virtual.
Muito bacana, Lucas, esse conceito é simples e direto. Então, a construção virtual. Mas assim, ao mesmo tempo há muita confusão, né, nesses conceitos dentro da comunidade, da engenharia, né, da arquitetura, da construção civil em geral. Muitos estudantes e profissionais têm ainda uma confusão entre o conceito de, por exemplo, BIM e Revit, né? E muitos dizem em algumas situações que é a mesma coisa, então às vezes confundem esses conceitos. Isso é verdade? BIM e Revit é a mesma coisa?
Não. É uma boa colocação. Na verdade, o Revit é BIM. Mas o BIM não é o Revit. Então, a gente precisa de separar. Por quê? O Revit é um software da Autodesk voltado para projetos de arquitetura, de instalação, né? E faz mais um monte de coisa aí, né? Ou pelo menos promete fazer mais um monte de outras coisas. Ele é um software. Quando a gente fala de BIM, né, segundo o Suka, é um conjunto de processos, políticas, processos e tecnologias, né, falando a citação dele mesmo, voltado para gerenciar a informação e a essência do projeto da construção. Em todo o ciclo de vida, né, do empreendimento. Ou seja, o que ele falou para a gente? BIM não é só um software, né? A tecnologia, ele é um conjunto de processos, políticas e tecnologia. Dentro de tecnologia, a gente tem várias áreas de conhecimento. E dentro dessas áreas de conhecimento, uma é software. E dentro dos softwares, hoje a gente tem mais de 350 softwares já catalogados como BIM. O Revit é um deles. Então é uma sub-área de um pedaço de quase nada. O Revit, em relação ao BIM. Vamos falar, se eu estivesse falando de BIM, Revit talvez seja 1%. Talvez seja 1%. Tem muita gente que faz BIM e nem sequer sabe mexer no Revit ou abrir o Revit. Então, tem muita gente que faz BIM e que não faz projeto. BIM não está relacionado diretamente com projetos, né? É parte. Mas, necessariamente, eu tenho que trabalhar com BIM. Eu estou trabalhando com projetos? Não, eu conheço advogado que trabalha com BIM. Eu conheço gerentes de projetos que trabalham com BIM. Eu conheço programadores que trabalham com BIM. Mas como assim, Lucas? Me explica mais. Ficou ainda mais perdido, então, para mim aqui agora. É, talvez está sendo a pergunta de alguns. Se eu vou construir virtualmente, vamos voltar nesse conceito, todas as etapas da construção, elas precisam ser passadas lá para dentro do computador. Isso, provavelmente, eu vou necessitar de uma ferramenta de modelagem. No caso, o Revit, né? Uma ferramenta de projetos autorais, um software de projetos. O Revit pode ser um deles, mas eu tenho outros. Eu tenho o ArchiCAD, a gente tem Vectorworks, tem o Edifícios da Aca Software, você vai ter o... E tem um monte de software, né? Que faz a parte de modelagem. A gente está falando de arquitetura, mas você vai ter, tem o próprio KE Builder, né, da AutoQI, que faz esse tipo de trabalho. Você vai ter a parte do do Eberic, que vai fazer as instalações. Aí você tem o TQS, que vai fazer estrutura. Ó, o Eberic, que vai fazer estrutura. O TQS também, que faz estrutura. O CIPCAD também. Todos esses são softwares que possibilitam um fluxo de trabalho BIM, né? Que possibilitam a modelagem da informação para a construção. O que eu quero dizer? Quando você junta essa informação dentro do modelo tridimensional, ou seja, você pegou vários softwares ali e juntou todos os projetos deles num único local, você precisou, né, de ferramentas de modelagem no estilo do Revit. Mas a coisa não para por aí. Assim como a obra não pararia nos projetos. Né? Então, você está fazendo obra, a obra se resume a projeto? Não. A obra precisa de mais informações. Essas outras informações, se é uma construção virtual, também vão precisar fazer parte do BIM, fazer parte desta construção virtual. E aí que entra, né, o I do BIM que a gente fala, né? O BIM tem o I lá no meio, né? E é a parte da informação. Que é a grande dificuldade do gerenciamento de obras hoje. Não é simplesmente gerenciar um 3D. É também gerenciar toda a informação que circula aquele ambiente de projeto. Mas não só durante o projeto e a concepção. Durante o projeto, durante a construção, durante a operação e também durante a demolição desse edifício. Por isso que o Sucar fala lá pra gente, né? Que é durante todo o ciclo de vida da construção. Não só o Sucar, né? Assim também como o Eastman, outros nomes aí, autores aí do BIM, que a gente tem no mercado nacional e mundial.
Bom, Lucas, a gente sabe que existem diversos tipos de projetos na construção civil, né? Como arquitetônico, instalações prediais, estruturas, fundações e diversos outros, né? E a gente pode colocar climatização, exaustão mecânica, enfim. Dependendo do tipo de edificação, nós teremos várias áreas. Já existem softwares BIM para todas as áreas? É possível a gente desenvolver um grande empreendimento, vou colocar como predial, 100% BIM?
Sim. Muito boa a sua pergunta, né? Como eu falei, hoje a gente tem mais de 350 softwares já catalogados em BIM, né? E tem muitos outros aí, aplicativos e partes. E a gente faz isso hoje, né? A gente faz qualquer projeto necessário aí em BIM. O que a gente tem hoje de carência, um pouco, né, no mercado mundial e nacional também, é a parte do I que eu estou falando, da informação para a infraestrutura, né? A gente tem, quando a gente trabalha com BIM, a gente fala de IFC, que é um padrão de compartilhamento de informações e dados, né, tridimensionais, que é o que resume o BIM praticamente, né? Que é uma extensão de arquivo, assim como você salva .dwg, quando você trabalha em BIM, você salva .ifc, vamos resumir assim para ficar claro. E esse .ifc é o que possibilita essa troca de informação, essa interoperabilidade entre as diversas disciplinas. E a gente tem diversos softwares que trabalham já com esse, né, com essa extensão, que já possibilita salvar em IFC. Existem algumas limitações, é claro, mas é assim, é bem tranquilo, né? Dá para fazer em diversas áreas. Como eu mesmo disse, a AutoQI é uma fabricante de software nacional. A gente tem o antigo Hydrus, né, e o Lumion deles lá, que agora é o QI Builder. Eles todos, e o Eberic também, consegue salvar e exportar para IFC. E aí eu consigo lá no Revit, no Navisworks, no InfraWorks, seja o software que você estiver trabalhando, abrir e juntar com outras disciplinas. E também vice-versa, né? Eu posso estar trabalhando no ArchiCAD, no Revit, eu consigo salvar, né, .ifc e mandar para essa outra, lá no KBuilders, abrir arquitetura ou outro software que você estiver trabalhando. Ou seja, finalizando a pergunta, é 100% possível e a gente faz isso hoje, né? A gente desenvolve projetos, modelagens, né, de diversos tipos e sistemas, todos em BIM. E outra, num preço bem competitivo e talvez até mais barato do que em CAD. Música.
Bacana. E olha, se eu contar uma história, eu tive a oportunidade de estudar um ano da minha graduação em Budapeste, na Hungria, capital da Hungria. E lá é a sede da Graphisoft, que é a empresa desenvolvedora da Arcadia, né? Então, eles são muito fortes nessa questão. E em Budapeste inteira, né, em toda a faculdade, o uso do ArchiCAD era quase que obrigatório, né, era natural. Isso, na verdade, não, isso foi difundido para parte da Europa, que também o ArchiCAD é muito forte lá, né, muito mais forte até em várias regiões do que o próprio Revit. Só que aqui no Brasil, o Revit certamente é o software mais difundido ainda. Caso me corrija se eu estiver errado, Lucas. Mas, assim, a grande maioria dos estudantes, dos engenheiros, utilizam maciçamente o Revit, muito causado, acredito, pela própria força da Autodesk, né? Todos educados no AutoCAD, naturalmente ali houve um processo de transição para a mesma empresa, né? De outro software, mas para a mesma empresa. Mas aí, na tua opinião, quem ganha essa briga? É o Revit ou o ArchiCAD, né? Se um ouvinte aí, se vários ouvintes quiserem começar hoje a utilizar um software, e tiver na dúvida entre Revit e ArchiCAD, né? Tratando aí para projetos, por exemplo, de edificações, né, de arquitetura, enfim, não tratando de infraestrutura, que aí utilizaria necessariamente outros softwares. Vamos aqui para iniciar nessa vida, né? Qual que você recomendaria? Ou nenhum ou os dois?
Tô fora dessa. Briga eu não compro. Olha só, brincadeira à parte. Mas, cara, todos os dois são excelentes softwares, né? Todos os dois têm as suas vantagens, cada um deles, e suas desvantagens. Mas, cara, eu arrisco a falar, tá? Não vou falar que é uma verdade, mas eu arrisco a falar que se quiser começar a mexer com o BIM, começa pelo Navisworks. Vou puxar pro meu lado aqui, nenhum nem outro. Por que pelo Navisworks, né? Que foi o meu processo de aprendizado, tá? Eu não comecei por um software de modelagem. Tá? Eu não tinha conhecimento nenhum em BIM, né? Suponhamos, a pessoa não tem conhecimento nenhum em BIM. Por onde começa? Eu não aconselho começar por um software de modelagem. Porque tem um grande risco de entrar no vício do modelador, né? Porque software não tem fim. Não tem fim. Quanto mais você aprende, mais coisas tem para aprender, mais possibilidade e aquilo não acaba. E a questão é, não, assim como Navisworks e tal, é que você... Por que eu aconselho a pessoa, às vezes, aprender primeiro um outro tipo de software, não de modelagem, como, por exemplo, o Navisworks, que é o software que eu mais utilizo hoje, né? E aí você vai começar a entender o que, que tem por trás ali do BIM e por que você deve utilizar o software de modelagem e qual software você vai utilizar para realmente atender a sua demanda. Né? Porque quando você está preso ali no universo do software em específico ou da modelagem específica, fica difícil de você mensurar qual vai ser a sua necessidade futura de compatibilização. Ou sua necessidade, quando eu falo compatibilização, não estou falando só de projeto. Estou falando de compatibilização e troca de informações, né? E aí, isso pode valer muita coisa. Então, eu aconselharia tentar entender um pouco de BIM, entender um pouco de gestão, entender um pouco de compatibilização e depois, talvez, definir qual software vai ser utilizado. Agora, se a pergunta for, eu preciso de aprender algum software para fazer projetos, qual software você me aconselharia aprender hoje? Aí a resposta muda, né? A resposta não é mais, qual dos dois softwares ali eu vou utilizar? Eu preciso aprender um software para fazer projeto. Eu não estou falando de BIM, eu tenho que aprender um software para mexer com o projeto. Qual dos dois utilizar? E nesse caso, se você for arquiteto, você vai conceber o projeto desde o início e fazer toda uma estudo de forma, um projeto básico, um projeto legal, na minha opinião, o ArchiCAD vai sair melhor, né? Nessa questão da modelagem, de ser mais livre, né? volta a criatividade é melhor, como o próprio slogan da Graphisoft, né? É um software de arquitetos feitos por arquitetos. E você agora? Não, eu quero trabalhar com instalação, eu quero trabalhar ali com uns projetos mais simples, predinho, casinha, coisas mais, né, com geometrias mais regulares. Aí eu iria pelo Revit. Não porque é o melhor software, ou pelo Edifícios também da ACA, que é uma boa opção, principalmente pela facilidade da assistência deles e de ser... O custo também dele é bem acessível, né? Mas eu iria no Revit aí por causa de facilidade de conhecimento, né? Você bate lá no YouTube, comunidade BIM, por exemplo, maratona de Revit lá, ou qualquer coisa que você pesquisar de Revit na internet, vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 10 pessoas te ensinando, diferente das outras. Mas, resumindo e finalizando essa questão do software, na moral, tem que saber os 2, os 3, os 4, os 5. Hoje a gente está, né, passando para 2021, a gente está falando de quarta revolução industrial, e pensar que você vai entrar na engenharia com CAD, com um único software, e vai aposentar na engenharia com o mesmo software, é meio que assim, distoante do restante do cenário, né? Hoje você está no seu celular com 15 aplicativos, cada dia você tem um aplicativo diferente, todo dia aparece uma coisa nova, tecnologia, inteligência artificial, e a tecnologia voltada para a engenharia também, ela evolui a cada dia. Então, na verdade, é saber todos os 2 e mais uns 10, pelo menos, aí, pela frente. Porque isso é produtividade, isso é diferencial de mercado, isso é... Tecnologia sempre está muito ligada ao sinônimo de velocidade e aprendizado, e a gente vê também de crescimento financeiro. Hoje, as empresas que mais valem no mundo não são mais as de manufatura ou as empresas industriais, né? São as empresas relacionadas à tecnologia.
Poxa, legal. Muito interessante, Lucas, essa colocação. É muito fácil observar esse efeito, né? Que as empresas de tecnologia, na verdade, informação hoje vale ouro no mundo. Então, a briga, a velocidade de geração dessa informação e a velocidade de absorção delas é o que está comandando o mercado realmente. Vamos falar um pouquinho sobre projetos, bem aplicado a projetos de engenharia. Para a construção civil, tu julgas que existe alguma área de projeto que ainda está muito atrasada em relação às demais? Alguma disciplina de projeto está muito atrasada em relação às demais? Por exemplo, existem softwares de terraplenagem em BIM? Existem softwares já de estradas em BIM?
Boa pergunta. A parte de infraestrutura, né, ela está um pouquinho aí, né, ainda está em desenvolvimento, tem algumas coisinhas para ser consolidadas, mas assim, não vejo nenhum empecilho, né, para sair do método tradicional de projeto. Ok, vamos falar de projeto, né? A gente está utilizando o CAD, por exemplo, né, uma ferramenta CAD, você está construindo linhas, né? Eu sempre gosto de falar para pensar. Pode parar para pensar nisso. Até hoje, a gente faz obras mega complexas, né? Tem engenheiros que estão ouvindo aqui, executam obras assim, numa complexidade gigante de várias disciplinas, e pranchas e cadernos, assim, não tem fim. A gente faz tudo isso com linha. No final das contas, são apenas linhas que a gente utiliza lá no CAD para poder representar uma ponte, uma estrada, um edifício. E assim, cara, estamos em 2021 já. Como é possível a gente representar e construir obras de bilhões em linhas? Da mesma forma que era feito no Nanquim. Da mesma forma que era feito, né, na prancheta. A única coisa que mudou é que agora a gente usa o computador em vez de usar o nanquim, em vez de usar a caneta, o lápis. que a gente tem possibilidade de salvar ele ocupando menos espaço e enviar para alguém, tirar múltiplas cópias, né? Não vai ter que precisar de botar papel vegetal e passar nanquim ou lapiseira ou grafite, sei lá, por cima. Isso é muito sério. É tão sério que a gente vai no canteiro de obras e a gente vê essas dificuldades. O volume de retrabalho que a gente tem, a quantidade, a falta de compatibilização ou até a inexistência de compatibilização de projetos. Quantas vezes você não ouviu, ah, isso a gente resolve na obra, ah, isso é normal. Qualquer prédio de 8 andares, pelo menos, dá no mínimo 200 clashes. Quando a gente fala clash, são conflitos entre disciplinas. Qualquer prédio. Muitos nem sequer são percebidos e outros o mestre de obra muda lá na obra e ninguém vê. Agora, o que é mais complexo é que a gente, às vezes, tem uma dificuldade muito grande de encarar uma nova tecnologia. A parte mais difícil não é o software, tá? A parte mais difícil que a gente tem é a cultura, né? É essa dificuldade que eu estou falando do profissional de encarar essa mudança como algo positivo para o seu mercado. Por quê? A gente vê como um novo software que vai ser mais difícil, que vai ser mais complexo. Não, cara, se fosse mais difícil e mais complexo, a gente não estava mudando. Está mudando é porque vai ser melhor, porque vai ser mais fácil, porque vai dar mais produtividade. Aonde você já viu falar que tecnologia ficou mais difícil? Na verdade, ficou, né? Ficou mais difícil para quem não se adaptou. Aí, esse grupo realmente vai ter uma dificuldade maior até de ingressar no mercado de trabalho. Agora, apesar das carências, né, que eu estou falando lá, infraestrutura tem um pouco de carência em algumas áreas e tal, apesar dessas carências, todas as ferramentas que a gente tem hoje em BIM suprem completamente a necessidade de projetos que a gente tem hoje e faz com a qualidade incrivelmente melhor, né, do que se for feito no CAD. Agora, quando eu falo qualidade, eu não estou falando assim, né? Se você pegar o mesmo profissional que fazia no CAD, pegar ele, depois que ele aprendeu o BIM, é claro, e colocar ele para fazer o mesmo projeto, a qualidade dele vai ficar muito, muito mil vezes superior. Por quê? Ele não vai gastar tempo fazendo processos mecânicos, fazendo, por exemplo, um corte, fazendo um quantitativo na mão, fazendo um detalhe. Na hora que atualiza o projeto, ele tem que atualizar na prancha, em todos os outros detalhes. Isso não vai ser necessário. Ele vai preocupar não com desenho técnico, não com documentação. Ele vai se preocupar em fazer projeto. Ele vai se preocupar com a engenharia. Então, a gente sabe que o mercado roda, você tem um tempo para poder fazer aquele projeto. Se você for postergando, pensando demais em solução ali, você perde o time, fica mais caro. Então, você tem que ter uma produção mínima. E aí, essa produção, ela não acho que ela vai mudar tanto. Ela pode reduzir. Mas o tempo que você gastava fazendo documentação, com o BIM, você começa a fazer engenharia. Começa a fazer projeto e trazer resultados de maiores qualidades. Então, independente, né, da carência que ainda existe em algumas tecnologias, BIM ainda consegue ser superior de pé nas costas com uma outra ferramenta que apenas desenha linhas.
Ah, Lucas, tu falou aí agora em questão de produtividade, né? Tu falaste da questão da velocidade, da qualidade, mas se a gente pudesse aí quantificar, não sei se é possível, mas se já existem estudos que apresentem esses dados em relação a prazo e custo da obra, né? Quais são as vantagens reais do uso do BIM em projetos?
Então, hoje a gente tem, né, a própria FGV já publicou algo sobre isso, a gente tem em torno aí de 7,5% das empresas nacionais que utilizam o BIM de alguma forma, né? Sendo que desses 7,5% aí, em torno de 47% está relacionado ao uso do Clash, que é a compatibilização de projeto, né? 28%, se não me engano, em torno de orçamento, 25% só voltado para a gestão de obra. Então, o que, que eu falo? De 7,5% das empresas que a gente tem do país, a cada 100, 7 empresas utilizam apenas o BIM. E dessas 7, menos de um quarto, ou seja, duas empresas estão aplicando o BIM para gestão física do canteiro de obras. Então ainda, né, e pensando que isso pode ter vários tipos de empresa, vários tipos de gestão, vários tipos de obra, né, e assim, fica um pouco difícil de falar com precisão qual seria o ganho que o BIM pode ter numa obra. Mas, a gente, vou falar das minhas realidades, tá? Eu já economizei só em furo, nenhuma obra, furo que eu evitei, R$36 mil de furo. O empreendedor falou que teria que fazer furos, a gente conseguiu redimensionar toda a tubulação, fazer a compatibilização antes. Só de furo que a gente economizou foi de 36. Quem trabalha com obra sabe que se bobear, dependendo do porte da obra, R$36 mil de broca diamantada aí é até pouco, né? Dependendo de quanto que eles cobram um centímetro na região. Mas a gente também já conseguiu, aliando, né, o BIM com o Lean Construction, né, 27% de economia de um custo real, tá? Não estou falando de lucro. Vou repetir, porque às vezes a pessoa, como assim? De onde que vem esse valor? Vou repetir, vou deixar bem claro. Eu já consegui, né, em parceria com outras construtoras, 27% de economia do custo real. Não é lucro, é economia. Ou seja, existe um orçamento preliminar. Em cima daquele orçamento, a gente conseguiu 27% a menos. Mas foi com BIM? Foi com BIM também. Mas foi só com BIM? Não, não foi só com BIM. Foi BIM mais Lean Construction, né? Mais a gestão ali do fluxo do canteiro de obra com o sistema Andon, com o Kaizen, né? Com todo o processo de melhoria contínua para dentro do canteiro ali, junto com os empreiteiros e mais. Ou seja, o grande ganho do BIM não está relacionado apenas no mundo de projeto. E também, né, ele está relacionado, na verdade, ao uso do projeto, mas levar isso para dentro do canteiro de obra. Porque é aí que está realmente o grande ganho. E pensar, né, menos aí, então, de 2% das empresas nacionais trabalhando com isso. Eu sempre falo nas aulas que o que a gente fala de BIM hoje no mercado nacional é um bezerrinho passando do lado da cerca. A gente não está vendo a boiada passando do outro lado. Essa boiada está no BIM para dentro do canteiro de obra. Imagina você fazer medição de empreiteiro em 2 minutos. Antes de tudo ser construído, você saber lá o clash ou a incompatibilidade que vai dar na hidráulica. Você tem um quantitativo de hidráulica exato por banheiro ou por local. Você fazer num clique de mouse a quantidade de tijolo que vai gastar em cada parede e poder já ter um mapinha, passar para o almoxarifado e entregar separado. Ou nas peças hidráulicas, você separar elas em kit e já mandar no e-mail com o QR Code lá para o depósito. E o depósito já só imprimir esse e-mail e já mandar, né, num saco separado, todas as peças e com a fotinha lá 3D, na hora que o cara bate o QR Code, o bombeiro hidráulico, ele já vê. Ah, Lucas, QR Code é coisa de outro mundo. Não, isso tudo, quando você dá com o modelo BIM, você dá 2 cliques de mouse, você já consegue gerar. Essa que é a vantagem do BIM, tá tudo conectado. E o bombeiro lê QR Code? Lê QR Code. Ele tem WhatsApp, e se ele não lê o QR Code, não conseguir instalar um aplicativo de QR Code, esse mesmo link eu também mando para o WhatsApp do celular dele. Eu vou deixar disponibilizado aí para o pessoal no podcast o link desse VR de instalação hidrossanitária, que é um dos serviços que a gente faz. Então, assim, quantos por cento dá para ganhar numa obra? Na minha obra, no mínimo 15. Agora, na prática, gestão. Então, depende muito, né? Na verdade, na minha obra, 15 eu falo, talvez eu tô exagerando muito, né? Porque 15 deu na 27 deu na primeira, né? 15 deu na terceira e o objetivo é chegar em 0%. Porque economia, na verdade, é o orçamento que não está com índices de produtividade bem dimensionado.
Bom, Lucas, eu trabalho com projetos de estruturas e a gente sabe que temos, por exemplo, como surgiu o ArchiCAD, o Revit, que são como é que eu vou colocar, são softwares que eles são muito mais utilizados para compor o projeto de arquitetura, né? Muito mais utilizados, pelo menos, para a construção civil, para esses fins. E a gente sabe que é possível utilizar para outras áreas. Qual é o problema? Bom, pelo menos em estruturas, a gente acaba fazendo o dimensionamento para NBR 6118, no caso, para as normas nacionais. Em outros softwares, né? Em outros softwares comerciais voltados para estruturas, e nós exportamos o nosso IFC para fazer a sobreposição, verificação de clashes, etc. Nesse retorno, por exemplo, foram encontrados clashes em diversas disciplinas e algumas alterações são necessárias para a estrutura. Essas alterações são feitas manualmente nos softwares de dimensionamento e a gente volta um novo IFC para dentro dos programas que fazem a compatibilização. Dentro disso, a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: como é que é feita entre eles essa compatibilização? Por que que a gente não consegue fazer automaticamente? Quais são as dificuldades que nós temos para essa implementação da norma? Certo? Como é que um projeto de estruturas, por exemplo, ele pode conversar com um projeto de arquitetura se eles são feitos em softwares diferentes, separados?
Muito boa pergunta. Na verdade, o fluxo de trabalho de um novo IFC não necessariamente é o fluxo de trabalho que eu utilizo, por exemplo. Isso aí vai depender de cada implementação, de cada realidade, né? Mas quando eu estou trabalhando com um projeto ou multidisciplinar e com profissionais diferentes e que estão provavelmente espalhados geograficamente, é a minha realidade hoje, eu trabalho, o BIM, o IFC é uma parte, né, da Building Smart, né? A gente também trabalha muito com o BCF, por exemplo, o BIM Collab Format, onde a gente gera, né, o estrutura, ele gera um IFC, sim. Esse IFC, ele vai ali para o modelo federado, que a gente chama, vai fazer parte desse modelo federado. O BIMENERGY ou compatibilizador, né? Que seja nem sempre o BIMENERGY, normalmente alguém que vai compatibilizar esse projeto, vai rodar o Clash, seja no Solibri, seja no K-Builder, seja no Navisworks, qual for. E a partir daí a gente vai gerar, né, um relatório ou notas, BCFs, dentro do software. Como a gente tem um modelo federado e a estrutura também tem o acesso ao arquivo mais atualizado da arquitetura em IFC, eu vou gerar esse BCF, né? Esse BCF é uma nota, assim como uma nota que eu gero dentro do software, seja ele qual for. Por exemplo, lá no Navisworks, eu gero uma nota e falo que a viga e a instalação ela tá, né, tendo uma colisão. A viga 320 está tendo uma colisão com a tubulação de esgoto do ramal, enfim, sai lá do terceiro andar. Isso, quando eu gerar essa nota, é uma nota que está na nuvem. O projetista estrutural, ele vai abrir o software dele, por exemplo, o Eberic. Dentro do software dele, ele vai dar dois cliques nessa nota, essa nota vai aparecer para ele dentro do software dele, e lá dentro ele simplesmente vai dar dois cliques. Assim que ele der os dois cliques, ele vai levar ele dentro do projeto lá no local correto. Ou seja, ele não necessariamente importou um novo IFC e vai trabalhar em cima desse IFC e editar ele. O IFC, na verdade, que ele está é desde o início mesmo. Na verdade, ele nem está com o IFC, ele está com o arquivo do formato raiz do software dele, utilizando. Por quê? Eu voltar com outro IFC da minha disciplina meio até sem... É meio até complicado, porque corre o risco de alguém alterar seu projeto em alguma parte e você trazê-la de novo para dentro do seu software. Então, o trabalho colaborativo, a interoperabilidade, né, toda essa questão, são partes do gerenciamento da informação, né, que realmente compõe aí o BIM. E por isso o BIM é um conjunto de políticas, processos e tecnologia.
Lucas, tu até já explicou aí parte dessa próxima pergunta que eu quero fazer, mas só para deixar bem claro para os ouvintes, né? Se você pudesse resumidamente explicar aqui o processo de compatibilização, entre os projetos. E o planejamento do cronograma de obra, né, utilizando softwares como o Revit, o MS Project e o Navisworks, como é que tu, né, como é que a empresa, né, que tu lidera, a Bicalho Engenharia, trabalha nesse processo de receber os projetos, de compatibilizar qual software você utiliza, como é que você faz a incorporação ali do planejamento da obra, e fazer todo esse fluxo BIM acontecer. De forma bem resumida, à medida que for possível, via áudio, né, que eu sei que é mais complicado, mas acho que dá para a gente dar uma noção boa para os nossos ouvintes.
Realmente, via áudio, sem nenhum... Falar de 3D só com áudio, às vezes é um pouco complicado mesmo. Mas vamos lá, vamos tentar. Olha só, quando a gente está falando de BIM, a gente está falando de interoperabilidade. E o que é interoperabilidade? É eu conseguir trocar a informação 3D, a informação textual, a informação de número, né, entre diversos profissionais e profissionais que atuam em softwares diferentes. Então, que nem você falou, o arquitetônico foi feito lá no ArchiCAD, no Revit. O estrutural foi feito no EBERIC, TQS, CIPCAD. Enfim, tudo feito em tema, em softwares distintos, né? E aí, qual que é a ideia? Quando eu pego, você, por exemplo, o Yuri, me manda o projeto lá da arquitetura, suponhamos que ele fez o projeto arquitetônico, e o Luciano me manda, né, o estrutural. Eu utilizo um software que é o Navisworks, ou posso utilizar o Solibri, né, ou qualquer outro software, e eu consigo juntar no meu software, porque você mandou o IFC, né, você mandou o arquivo no formato IFC, eu consigo juntar todos eles. Então, eu junto num mesmo ambiente 3D todos os projetos no mesmo local. Né? Ficou meio repetitivo, mas é isso mesmo. Né? Eu não tenho uma prancha de arquitetura e uma prancha de estrutura, não. Eu tenho estrutura, projeto inteiro, e arquitetura, o projeto inteiro, no mesmo ambiente, junto. Né? E aí, o que, que a gente começa a fazer? A trazer as outras disciplinas, estrutura, arquitetura, instalação. Então eu vou ter a obra como ela está construída, né? Por isso que a gente fala que é construir virtualmente. No local mesmo, a obra, né? Na casa que você está, no apartamento, no prédio que você está aí. Tudo junto, a estrutura, a arquitetura, a hidráulica, está tudo aí. Né? E a mesma coisa no BIM, a gente bota tudo juntinho no mesmo local. E aí a gente tem várias ferramentas. Uma das ferramentas de compatibilização que a gente utiliza é o CLASH, que é a identificação de conflitos, né? É o quê? A gente fala, olha, software, se dois corpos estiverem ocupando o mesmo local no espaço, mostra. Ou seja, tem uma viga passando, tem uma tubulação passando. A tubulação está dentro da viga. Ele já vai gerar uma lista de todas as tubulações e vigas que estão entrando em conflito, ou seja, que gerou um clash. Então, a gente vai gerar um relatório. Esse clash, a gente pode gerar dele, como eu falei, uma nota BCF. O que é uma nota BCF? É um WhatsApp com, que nem eu falei, um WhatsApp com localização. É basicamente o seguinte, ó, ele vai gerar uma nota, é como se fosse a mensagem. Só que essa nota, ela tem a localização. Então, eu posso enviar para qualquer um dos dois, para o Yuri ou para o Luciano, e cada um está num software distinto. Um está lá no ArchiCAD ou Revit, o outro está lá no EBERIC, TQS, seja qual for. E eles também vão ter acesso a essa nota, esse WhatsApp com localização. Por que eu falo com WhatsApp com localização? Porque ele é instantâneo, eu marco para quem que eu quero enviar, e que na hora que o Yuri ou o Luciano, ou seja, qualquer projetista que tiver no fluxo, clicar, ele vai levar ele, dar um zoom, né? Levar ele no local do projeto que ele precisa editar. E como ele vai estar no software autoral, que a gente chama, no software de projeto dele, ele vai fazer a edição, vai salvar o projeto novamente dele em FC ou na extensão combinada, ele vai automaticamente voltar para mim. Isso tudo sem troca de e-mail, isso tudo em alguns cliques de mouse. Então, só esse processo de vai e vem de mensagem, de interpretar, olha como que está no meu software, olha como é que está aqui, isso facilita muito. Então, a gente está falando de interoperabilidade, né? A gente está falando de troca de informação, a gente está falando de BIM.
Nossa, que aula, Lucas. Mas eu vou te fazer uma pergunta agora que certamente você ouve muito, porque aqui é uma das perguntas que eu também mais ouço. Aqui na Sport, no caso a gente tem uma empresa de treinamentos e um dos nossos cursos, né, vários dos nossos cursos, na verdade, utilizam a tecnologia BIM. E um deles é o Revit, como tu já bem explicou. E a coisa que eu mais escuto é que é o seguinte, o Revit vai acabar com o AutoCAD. E aí, isso é verdade?
Eu acho que o AutoCAD já acabou, tô brincando. não é o Revit que vai acabar com o AutoCAD, né? O BIM realmente vai substituir a tecnologia de representação gráfica. Não faz muito sentido, né? Sendo que eu consigo construir virtualmente, eu tenho uma representação muito mais fiel, vou ficar fazendo tudo em linha de novo no passado. E às vezes, que nem eu falei, né? Não é o futuro que é complicado. É o passado que é uma encrenca, sabe? O difícil, gente, é fazer obra com linha. Construir virtualmente é tranquilo comparado ao que a gente já faz. Então, às vezes, tem muito engenheiro, muito arquiteto, tem muito profissional que tem um bloqueio de vai ser difícil, BIM não é para mim, tecnologia, software. Cara, difícil é o que você já faz hoje.
É a zona de conforto.
Exato. BIM é simples. Agora, tem uma questão, Yuri. Eu gosto muito dessa comparação. Responde muito bem a sua pergunta. Yuri, todos os dias vai comprar pão na padaria a pé, Yuri. E aí, o vizinho dele também vai comprar pão na padaria a pé. A padaria fica a menos de 1 quilômetro. Ele gosta da caminhada matinal e ele vai lá comprar o pão todo dia. E aí, o vizinho dele começa a comprar uma moto. Ele vai buscar na padaria pão de moto. E aí ele começa a ir bem mais rápido que o Yuri. E um determinado dia, o Yuri não sabe andar de moto, ele vira e dá a moto pro Yuri. Yuri, se te der uma moto para você poder ir na padaria a 1 quilômetro, você vai mais rápido ou mais devagar do que a pé se você não souber andar de moto? A primeira vez que pegou na moto.
Não, eu mesmo, se me botar em cima de uma moto, eu não ando 2 metros. Eu já caio, já me queimo.
Aí vai ser pior, né? E aí, o que que o Yuri percebe? Eu preferi andando a pé. Tudo bem. Tem um problema, né, Yuri? Você ir buscar pão a pé. Ele não quer aprender a andar de moto, ele não acha legal. E não é um problema. Agora eu vou te devolver a pergunta. Yuri, se a partir de agora você não compra pão para sua família, o seu negócio é entregar pão. O seu concorrente do lado começou a entregar pão de moto e você está entregando pão a pé. E aí, tem opção de não aprender a andar de moto? Tem opção de não comprar a moto? Tem opção de não tirar carteira? Então, na verdade, talvez esse jeito vai ficar bravo comigo, a gente tem que parar de nutelagem. A gente é muitas vezes Nutella e fica na zona de conforto mesmo e de não aprender as coisas diferentes. A gente não tem opção de escolha, não tem negócio de que o CAD vai... Não, esquece, cara. Você tem que sair na frente, você tem que ganhar o mercado pela tecnologia, quem chega primeiro bebe água limpa. Já quase você não está sendo primeiro mais. E já não é tanta novidade mais assim. Tanto que a partir de 2021, ano que vem, já começa a ser exigido em algumas obras públicas. Pois é, tem o decreto federal, que foi, né, republicado aí agora, e que a estratégia BIM começa agora em 2021 e vai até 2028. E já começa a ser exigido, já é parte, né, do governo federal, algumas obras, não estou falando em todas. Né, e já está sendo executado pelo DENIT, com o projeto ProArte, com a Infraero, né, e vários outros, né, com o Exército Brasileiro e vários outros órgãos aí e instituições já estão aplicando. E a pergunta, novamente, é a mesma. Você tem a opção de não fazer o curso de BIM? Você tem a opção de não aprender, não evoluir, não crescer? Tem. Na verdade, você tem. Mas aí você não vai ter opção de ficar obsoleto no mercado. Já vai ser uma obrigação. Uma obrigação não, vai ser um fato que vão impor para você. Você está obsoleto. E agora, os comprar o pão de quem busca de moto vai ser muito melhor. Então, tem que ter investimento. Vai ter um ciclo de aprendizado. Entenda isso. Entenda como um negócio, engenharia. Às vezes a gente é formado. Às vezes não. A cultura nossa nos forma para ser um funcionário CLT, engenheiro que ganha um piso salarial. Só que o grande problema dessa cultura é que o mercado da construção civil, a maior parte dele, não é o mercado que contrata engenheiros. É o mercado, não é o mercado de engenharia civil até, é o mercado de construção civil. Esse mercado, ele é pulverizado. É um mercado onde que a gente empreende, onde existem vários pequenos construtores, né, que fazem a coisa acontecer, ou vários, né, profissionais liberais. Nesse formato, algumas coisas são importantes. Entender, você vai ter um investimento e não vai ser barato, se bobear vai ser mais caro do que a moto camarada que entrega pão, e tem que ter lógica nisso, né, Yuri? Pensa pra você ver, o camarada que entrega pão investe 10 mil numa moto, um engenheiro para mexer com um projeto, ele tá às vezes chorando, né, investir uma grana.
É verdade.
Como que ponderar? Vai ser provavelmente no preço de uma moto ou até mais caro. Se for no preço da moto, saiu barato. Vai ter o curso, vai ter o treinamento. Tem que vários treinamentos, não tem como aprender por osmose. E por último, tem um ciclo de aprendizado. Então tem muita gente que começa a mexer com o BIM e fala, ah, foi mais difícil. BIM é mais caro, eu demoro mais. Mas não tem como ser cobrado, camarada, sendo que você está aprendendo a mexer no negócio ainda. Você vai ter desempenho profissional depois que você tiver horas de prática. Para ter desempenho, tem que ter prática. Para ter desempenho, tem que ter estudo. E você vai competir profissionalmente em desempenho? Não tem como. Então, às vezes a conta não fecha, é porque a gente não leva como investimento. A questão é calcular o ROI. Qual que é o seu retorno sobre esse investimento e quando você vai voltar com ele de volta. E aí, uma outra chamada. O pessoal, os alunos do Yuri, alunos meus que estão aí assistindo, a gente também tem treinamento de BIM, de BIM 4D, de BIM para infraestrutura, de compatibilização de projeto, um monte de coisa. O que você gasta com curso não é hobby. Hobby é o que eu assino na Netflix, na Amazon e no HBO e no Telecine. Aquilo ali, aquelas assinaturas ali é meu hobby. Eu sento ali na televisão e vou ver brincando. Curso é investimento. Minha pergunta é, como é que está o seu retorno? Não adianta comprar curso e não fazer. Não adianta comprar curso e não vender e não botar aquele dinheiro de volta no bolso em menos de 6 meses. Aí você está jogando dinheiro fora. Que nós somos investidores. Investir no conhecimento é a melhor coisa que tem. 1000 vezes melhor do que mexer com day trade. Investir na sua empresa é o melhor investimento que você pode ter. Tem muita gente que mexe com day trade. Eu acho bacana, super interessante. Mas eu não sou maluco de investir o dinheiro na empresa dos outros. Se eu for investir em dinheiro, eu vou investir em mim mesmo. A minha empresa, no que eu faço? Alguém que eu confio melhor do que em mim? Então é isso. CAD vai acabar? A mim já acabou. A mim já acabou. Eu uso o CAD como visualizador de quando me pagam para eu poder converter, remodelar aí alguma coisa que está em CAD em BIM. E que é um mercadão, né? Tem muita gente trabalhando com modelagem. E o decreto também fala. É de livre acesso para qualquer órgão, não é só para os órgãos, né, DENIT, essa turminha, para qualquer órgão público, utilizar o BIM para fazer parte do que até já foi projetado, refazer. Então é um mercado gigante que tem aí pela frente e eu não quero ver o CAD como uma opção mais para mim, já tem um bom tempo, na verdade. Eu aconselho isso para vocês, né? Não vejam o CAD como algo que ainda perdura ou que pode aumentar. Como ele já acabou, apesar dele fazer parte de muita coisa ainda. A gente não pode negar. Mas veja como que para você AutoCAD chegou no fim. Agora você trabalha com BIM, bota no seu mindset e o sucesso é certo.
Você falou aí sobre a gente sair da zona de conforto, né? E foi interessante seu exemplo da padaria, porque atualmente no mercado, como a informação muda muito rápido, hoje em dia ou você sai da sua zona de conforto ou te tiram, né? Ou você sai para correr atrás de uma coisa melhor ou vão te jogar numa coisa pior. Eu sempre digo para os meus alunos, eu sou professor também, digo para os meus alunos, para os meus colegas, enfim, todo mundo que conversa comigo, que é o seguinte: você tem que trabalhar muito, não é para você sair da sua zona de conforto, é para você construir uma zona de conforto tão grande que ninguém consegue te tirar dela. Então, então sobre nossa... Sobre essa conversa, você falou que a gente tem que estudar, correr atrás do BIM, tentar entender isso, e você tem que aprender, porque o mercado já mudou e vai mudar muito mais em direção à utilização 100% do BIM. E aqui no podcast nós temos uma tradição: o nosso convidado fazer indicações de meios de aprendizado, meios de buscar o conhecimento em relação ao tema. Queria que você deixasse aqui indicações de bibliografias, cursos, canais onde a pessoa possa buscar aprender sobre BIM, conhecer essa nova tecnologia e esses softwares que o utilizam.
Primeiro, é claro, tem o nosso Instagram. A gente posta conteúdo diariamente, @bicaliobim.mg. Também tem o canal da comunidade BIM no YouTube. A gente está praticamente com vídeos diários sobre BIM, muita coisa legal, BIM raiz que a gente fala, falando sobre gestão da informação, como organizar. A gente pega parte do que acontece na nossa equipe, né, e coloca lá várias aulas. Tem até um curso lá de Navisworks, a gente está postando aulas dele, e de InfraWorks, e tem as maratonas que a gente faz também lá. Então, no canal da Comunidade BIM, no YouTube. Até lá, Comunidade BIM. E o Telegram nosso também, da Comunidade BIM, é um grupo aberto. O pessoal se ajuda e tudo. E como bibliografia, rapaz, tem um livro, ele não é um livro de BIM, mas eu sempre aconselho ele. Tá? Porque se bater no Google livro de BIM, você vai ver vários. Né? BIM Handbook, tem vários aí. Mas um livro que eu aconselho muito, todo podcast eu participo, toda live, que não me pede, um livro que chama O Milagre da Manhã. Não é um livro de religião, nada disso, tem nada a ver, na verdade, mas é um milagre da manhã, porque ele te ensina como com hábitos matutinos ali. Eu sou um cara bem noturno, sabe? Então eu sempre estou lendo esse livro de novo e revisitando. Ele te ensina como as primeiras horas do seu dia pode ter mega impacto na sua produtividade. Isso realmente transformou muito a minha vida e me deu a possibilidade de aprender mais coisas e crescer e ser diferente. Isso daí. E BIM, que nem eu falei, tem o manual do BIM, tem a Penn State, né, uma ótima referência. Se você quer se aprofundar, você já sabe um pouco de BIM, vai lá na PSU, Penn State University, e tem muita coisa legal lá também. Bate aí no Google BIM, Penn State University, você vai ver lá os usos do BIM, o manual do BEP, né? Vai ter muito conteúdo bacana. Procura a gente tem muita coisa boa aí.
Muito obrigado, Lucas. A gente está encerrando o nosso Papo de Engenheiro, nosso 20º episódio. E foi uma grande aula, muito obrigado aí por ter compartilhado esse conteúdo com a gente, com os nossos ouvintes. Então é chegada a hora da gente desamarrar a bota, guardar o capacete, que estamos encerrando mais um Papo de Engenheiro. Gostaria de agradecer imensamente a participação aqui do Lucas Bicalho. E então, Lucas, deixa aqui seu recado final, e se algum ouvinte, você até já comentou aí, mas só para relembrar suas redes sociais, caso algum ouvinte queira te acompanhar mais de perto.
Pois é, galera, como eu sempre falo, né? Caminhão parado não pega frete. E peão, se parar de rodar, cai, né? Quem cria raiz é árvore. Peão tem que rodar trecho, peão tem que sair da zona de conforto. quando eu era mais novo, né? Brincava de peão, que é esse peão de madeira. Se parar de rodar, ele cai. E é a mesma história nossa. Não pode parar, né? Caminhão parado não pega frete. É a nossa frase aí, beleza? Então, assim, e rede social, @bicalhobim.ng e o YouTube, canal da comunidade BIM. A gente é 100% aberto, chama lá, troca uma ideia, vamos bater um papo. E é isso aí, valeu.
Queria agradecer também a colaboração do sempre companheiro Luciano Reis.
Bom, é um prazer estar aqui mais uma vez para essa aula, né? A gente sempre tem convidados excepcionais e o Lucas trouxe hoje bastante conhecimento sobre o BIM, quebrando alguns paradigmas, né? Algumas ideias de senso comum. Então, Lucas, muito obrigado, cara, por essa aula, muito obrigado pelas palavras.
Então, se você gostou desse episódio, nos ajude a chegar nos ouvidos dos engenheiros e arquitetos, compartilhe esse episódio com um amigo e siga o podcast aqui no aplicativo. E também no Instagram, o Papo de Engenheiro. Um forte abraço e até o próximo papo.